Ortiz, muito bom dia, uma excelente semana a todos os ouvintes, OAB no Rádio, terceiro ano desta série de sucesso, parceria OAB, Subseção de Campos Novos e Rádio Cultura. E hoje a nossa conversa é sobre um assunto que desperta muitas dúvidas entre os segurados do INSS, a aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente e o famoso adicional de 25%. Muitas pessoas que estão doentes ou sofreram um acidente não sabem se têm de fato direito a este benefício, nem como realizar o pedido e também algumas vezes enfrentam dificuldades para emplacar sua aposentadoria por invalidez, o que também não é muito incomum junto ao INSS. Mas para esclarecer tudo isso e orientar os nossos ouvintes, como eu sempre digo, trazendo dos livros, dos tribunais, para o rádio essas informações de serviço tão importantes, convidamos, ele aceitou, o jovem advogado previdenciarista, Dr. José Augusto Flores, que vai explicar de forma simples quem tem direito, como funciona o cálculo desta aposentadoria e o que é necessário para conseguir esse adicional de 25%. José Augusto, bom dia, que prazer você aqui.
Bom dia, Ortiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, Roseli, é um prazer estar aqui novamente.
E eu quero também abraçar o pai do Dr. José Augusto, nosso ouvinte, seu José Flores. Seu José, que bom, que orgulho, né? Hoje o filho aqui compartilhando esses conteúdos importantes com a gente. Dr. José Augusto, para começar, o que é exatamente a aposentadoria por invalidez?
Então, Roseli, a aposentadoria por invalidez, que hoje tem o nome oficial de aposentadoria por incapacidade permanente, ele é um benefício pago pelo INSS àquela pessoa que, por motivo de doença ou acidente, fica incapaz de trabalhar de forma definitiva. Ou seja, essa pessoa não tem mais condições de exercer atividades que garantam o seu sustento no dia a dia.
E quem tem direito a essa aposentadoria e quais são os requisitos?
Então, para ter direito a essa aposentadoria, a gente tem que cumprir com os três requisitos básicos do INSS. Ter a qualidade do segurado, ou seja, estar contribuindo para o INSS, ou estar dentro do período de graça, que é aquele período onde o segurado não está contribuindo, mas ainda está coberto pelos direitos da Previdência Social. Como segundo requisito, teríamos o cumprimento da carência, né, mínima de 12 contribuições mensais e, claro, comprovar a incapacidade total e permanente por meio da perícia médica a ser realizada.
É sabido já que muitos benefícios que o INSS concede, eles podem ser pedidos diretamente ao Instituto sem que a pessoa, né, ela procure intermediários. É lógico que uma boa consultoria de um advogado é muito importante. Como o segurado do INSS pode pedir essa aposentadoria? É preciso ir à agência?
Isso mesmo. Hoje em dia nós temos a facilidade de poder requerer os benefícios do INSS através do site ou do aplicativo do Meu INSS, de forma online. Mas é sempre importante esclarecer que o pedido administrativo da aposentadoria por invalidez é muito importante. O que muitas pessoas às vezes não sabem ou não levam tão a sério, por exemplo, é que após realizar o pedido administrativo, o INSS tem costume de lançar as famosas notas de exigência, requerendo documentações faltantes, e se essa exigência enviada pelo INSS não for cumprida de forma integral e dentro do prazo determinado, o benefício vai ser negado ao requerente. Então, após realizar esse pedido administrativo no INSS, o INSS faz a análise dos documentos médicos enviados, como os atestados, exames e receituário médico, e opta, na maioria das vezes, por marcar perícia médica presencial na agência do INSS. Após a realização dessa perícia, dependendo da análise feita pelo médico perito, o benefício será concedido ou não.
Olha que importante o que o Dr. José Augusto falou agora, tem essa pegadinha, a nota de exigência, e ela tem um prazo. Se o requerente não perceber que recebeu essa nota de exigência em tempo, ele tem o pedido negado.
Isso, se ele não cumprir com a exigência dentro do prazo certinho do INSS, ele vai ter o benefício indeferido por não cumprimento dos requisitos.
Doutor, em caso então de negativa do INSS, o que infelizmente não é muito incomum, negativa na via administrativa, o que que o requerente faz então?
Então, no caso da negativa do INSS na via administrativa, o requerente pode realizar o recurso administrativo dentro do portal do INSS, ou caso pode ser levado às vias judiciais através de um advogado aí da sua confiança. No processo judicial, o requerente vai passar por uma nova perícia médica, desta vez por um médico de confiança do juízo, que de acordo com a análise pericial e os documentos médicos, vai dizer se entende ou não pela incapacidade permanente daquela pessoa, para que esteja apto a receber a aposentadoria por incapacidade permanente. É importante ressaltar que se por um acaso você possui um pedido administrativo indeferido e que nunca foi judicializado, mesmo que tenha sido feito há algum tempo, se você possuir laudos médicos que comprovem desde a data do requerimento administrativo você já estava incapaz permanentemente, na via judicial temos a possibilidade de conseguir a concessão do benefício desde a data da entrada do requerimento administrativo, recebendo todo esse tempo retroativo.
E existe uma idade mínima para conseguir se aposentar por invalidez?
Não, não existe idade mínima nenhuma. O que vale é a condição de saúde da pessoa. Se o perito constatar a incapacidade total e permanente daquela pessoa, independente da idade, ele pode ser beneficiário da aposentadoria por incapacidade permanente.
E quanto é que ganha um segurado do INSS por aposentadoria por invalidez? É igual ao salário que a pessoa ganhava quando estava na ativa?
Bom, depende muito do cálculo. Hoje o cálculo ele é feito à base média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. O valor é de 60% dessa média, mais 2% por ano de contribuição, acima de 20 anos para homens ou 15 para mulheres. Mas se for a incapacidade causada por acidente de trabalho ou doença ocupacional, o valor pode ser 100% da média.
OAB no Rádio, hoje recebendo esse jovem advogado, promissor, jovem advogado, Dr. José Augusto Flores, conversando conosco, ouvinte, sobre incapacidade permanente. É o nome novo da aposentadoria por invalidez. Nós vamos fazer um intervalo e na sequência aqui desta série OAB no Rádio, Dr. José Augusto vai falar sobre o famoso adicional de 25%, Ortiz. Segunda-feira, não é, Ortiz, dia de OAB no Rádio, esta série de sucesso, que presta muito serviço, já nos ensinou tanto. Terceiro ano já da nossa série aqui, um abraço carinhoso à nossa querida Janaína Dias Camargo, presidente da OAB, todos, não é, todos da OAB, doutor Dudu, que começou com a gente esta série aqui. E hoje muito felizes, porque a gente está bebendo do conhecimento deste jovem, promissor advogado, o doutor José Augusto Flores, filho do nosso valoroso ouvinte, seu José Flores, ouvinte de todos os dias aqui, nosso super fã, não é, seu José?
Isso
então,
mesmo.
Então, né, José, José Augusto?
Isso.
Então, Ortiz e ouvintes, né, tão interessante, né, o assunto de hoje, a aposentadoria por invalidez, ou agora, né, tem um nome novo, incapacidade permanente. Na primeira parte do programa, doutor José Augusto falou sobre tudo, né, os requisitos, o que é, né, inclusive alertou sobre aquela pegadinha, né? Quando o INSS exibe notas de exigência, aí o requerente pode ter o pedido negado, mas também ele deu aí uma alternativa, quando necessário procurar um escritório de advocacia para fazer um recurso bem feito e conseguir a aposentadoria por invalidez. Bem, doutores, o que é esse adicional famoso de 25% que algumas pessoas falam e quem pode receber?
Então, esse adicional de 25%, ele é um acréscimo no valor da aposentadoria pago ao segurado que precisa de ajuda permanente de outra pessoa para realizar as atividades do dia a dia, como comer, se vestir, tomar banho ou se locomover. É o que chamamos de auxílio ao acompanhante. Ele é garantido pelo artigo 45 da Lei 8.213 de 91 e o benefício pode, inclusive, ultrapassar o teto do INSS por causa desse acréscimo.
E como o segurado faz para conseguir esse adicional de 25% para aquela pessoa que lhe apoia nessa situação de incapacidade permanente.
Então, ele precisa solicitar junto ao INSS, apresentando os laudos e relatórios médicos que comprovem essa necessidade de um acompanhamento durante as atividades do dia a dia. Durante a perícia médica, o perito também pode avaliar se a pessoa realmente precisa de ajuda de terceiros para as atividades básicas, e se ele entender já na perícia médica, o adicional já pode ser incluído automaticamente na aposentadoria. Contudo, caso o médico perito entenda pela concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, mas não pelo adicional de 25%, o segurado pode começar a receber os valores referentes à aposentadoria por invalidez e judicializar somente a questão desses acréscimos do 25%.
Agora, por exemplo, eu e Ortiz, que somos aposentados pelo INSS, não é, Ortiz? E sofremos aí com os telemarketings da vida, não é? Com aquele assédio nas nossas aposentadorias, mas já estamos atentos, né, com os demais aposentados, como nós, que não caem mais nesses golpes aí do consignado, do telemarketing, não é? Mas, doutor, quem recebe como nós, por idade ou tempo de contribuição, tem direito também a esse adicional de 25%?
Não, o adicional de 25% é exclusivo para quem recebe aposentadoria por invalidez. Mesmo que outra pessoa aposentada também precise de cuidados, a nossa lei atual ela só autoriza o pagamento desse acréscimo para quem é aposentado por incapacidade permanente.
Sim, então mesmo que o aposentado por idade ou por tempo de contribuição tenha algum tipo de incapacidade, por hora, o INSS não dá esse adicional.
Isso, por hora, somente aposentados por invalidez.
E, doutor, se o aposentado se recuperar e voltar a trabalhar, o que acontece com esse benefício?
Se a pessoa recuperar a capacidade de trabalho, o INSS pode cessar a aposentadoria após uma nova perícia. Nesses casos, o segurado pode ingressar no mercado de trabalho novamente de forma normal.
Olha, que bacana! Dicas importantes aqui em OAB no Rádio com o doutor José Augusto Flores. E para encerrar, doutor, qual a dica que o senhor deixa para quem está doente e não sabe por onde começar?
Então, a primeira dica é que sempre procure a orientação médica e guarde todos os atestados, exames e receituário médico disponibilizado pelo profissional da saúde. Depois, procure um advogado previdenciarista da sua confiança para que, desde o início, o seu pedido seja acompanhado por um profissional da área. Pois é muito importante fazer tudo com calma e de forma correta, porque muitos benefícios são negados por falta de documentos ou de provas médicas suficientes. O nosso direito previdenciário existe para proteger o trabalhador nos momentos mais difíceis da vida, mas é necessário sempre buscar a orientação para que o benefício seja devidamente concedido.
Então, embora seja possível pedir pelo aplicativo, inclusive meu INSS aí no celular, ou até ir à agência, mas nesses casos aqui de aposentadoria por invalidez, que geralmente são complexos e onde há muitas negativas, infelizmente ainda, por parte do INSS, eu acredito que ganha mais e perde menos tempo e tem menos dor de cabeça quem busca um advogado entendido em direito previdenciário, não é, doutor?
Com certeza, a ajuda de um advogado ela é fundamental desde o requerimento administrativo até as vias judiciais. É uma ajuda bem importante, por isso que temos que procurar sempre uma pessoa, um advogado da nossa confiança aí para levar esse processo desde o início.
Muito obrigada, doutor José Augusto Flores, OAB no Rádio, doutor José Augusto, membro da subseção da OAB Campos Novos. Tudo de bom, doutor.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos os membros da Rádio Cultura, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente representando esse projeto da OAB.
Ortiz, para a OAB no Rádio, Roseli Salete Rossi, bom dia.